Sabe, geralmente, quando a gente pensa em consultar um médico, tem uma expectativa quase matemática de precisão.
É, tipo uma engenharia mecânica, né?
Exatamente. Se uma pessoa cai da bicicleta e quebra o braço, o raio-x mostra ali aquela linha branca irregular na tela. E o médico aponta para a imagem e diz: "Ah, pronto, tá aqui o problema."
O que é muito reconfortante pela objetividade da coisa. É binário, digamos assim. Tem uma linha bem clara separando o estado normal do anormal. Ou o osso está intacto ou ele está fraturado.
E nós, como sociedade, amamos o que dá para medir, né? A gente adora colocar as coisas em caixinhas bem definidas. Só que a realidade da biologia humana, tipo o nosso funcionamento diário, raramente cabe nessas caixas.
Com certeza. Especialmente quando o assunto é energia.
Pois é, quando entra metabolismo e aquele mal-estar difuso, a máquina de raio-x simplesmente perde o foco. E a nossa exploração de hoje, que usa um material de estudo clínico fantástico sobre sinais precoces de desequilíbrio funcional, tem a missão justamente de decodificar essa linguagem do corpo.
E vale pontuar que o nosso objetivo aqui não é diagnosticar ninguém que nos ouve, mas sim desenvolver uma literacia em saúde. Ajudar a identificar quando o corpo está pedindo atenção bem antes de virar uma doença formal.
Literacia em saúde, eu adoro esse termo. E o material já traz um gancho logo no início que é impossível de ignorar. É aquela frase clássica de mesa de bar e de consultório. A famosa: "Tô cansada, mas quem não está?"
E olha, o que é fascinante e ao mesmo tempo assustador nessa frase é como uma afirmação que parece tão inofensiva esconde o maior risco preventivo que existe hoje. A normalização do cansaço crônico é uma armadilha imensa.
Nossa, sem dúvida.
Porque quando as pessoas repetem que todo mundo está assim, elas pegam um sintoma claro de falha biológica e transformam na condição padrão da vida adulta. A pessoa acorda exausta, o intestino vive travado, o cabelo caindo, e ela conclui: bom, não estou doente.
É, falta de um CID carimbado não significa saúde, né?
Exato. Ela pode não ter uma doença oficial, mas com certeza também não está bem.
A gente meio que transformou o todo mundo tá assim numa métrica oficial de saúde. O texto até chama isso de critério clínico informal. Lendo essa parte sobre como a sociedade banaliza as queixas diárias, me veio aquela analogia de morar perto de uma avenida muito movimentada.
Ah, sim, do barulho constante.
Isso. Nos primeiros dias, o barulho de ônibus e buzina incomoda profundamente, a pessoa fica irritada, não dorme. Mas, depois de uns meses, o cérebro dela simplesmente filtra aquele ruído, uma visita chega, tampa os ouvidos por causa do barulho e o morador diz: "Que barulho? Para mim tá um silêncio total. Nós estamos fazendo isso com a nossa biologia, né?"
É uma analogia perfeita para explicar a neuroadaptação. O corpo está buzinando o tempo todo, ele envia alertas sonoros de que os sistemas estão sobrecarregados, mas o cérebro da pessoa filtra o ruído porque ele está ali na segunda, na terça, na quarta,
Todo santo dia.
todo dia. O conceito genial aqui é essa perda da capacidade de causar estranhamento. Sem um diagnóstico estabelecido, as pessoas acham que o desconforto é só o preço de estar vivo.
Mas aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque o indivíduo sente que tem, sei lá, um ônibus buzinando dentro do próprio corpo. Ele vai ao médico, faz um check-up básico de rotina. O médico olha os papéis e fala: "Olha, seus exames estão ótimos. Deve ser estresse. Tira umas férias."
Como é possível o papel dizer que está tudo bem se o corpo está desmoronando?
Para entender isso, a gente precisa olhar para como o corpo transita do equilíbrio para a doença. Não é um interruptor que desliga do nada. O erro mais comum é esperar o problema amadurecer o suficiente para manchar o papel do exame.
Ah, então tem todo um caminho antes.
Exatamente. O material clínico detalha que existe um território intermediário chamado estado de desequilíbrio funcional, e isso segue uma hierarquia de progressão bem específica.
E qual seria o início dessa hierarquia? Começa nos sinais funcionais, que é basicamente como a pessoa se sente e funciona. A energia, a digestão, o humor. Se a pessoa ignora isso e vai mascarando, o corpo desce um degrau e vai para os sinais metabólicos.
Onde a química interna já começa a sofrer, certo?
Isso. E se isso continuar sendo ignorado por anos, a gente chega nos sinais estruturais. Aí sim, tecidos e órgãos começam a ser danificados. O diagnóstico final é só a última parada da linha de montagem. O exame básico foi desenhado para capturar a doença instalada, não o funcionamento ideal.
Caramba! Ele identifica o prédio em chamas, mas não o cheiro da fumaça.
Perfeito! Não capta a fumaça inicial. É aí que a medicina preventiva brilha, justamente no território dos sinais funcionais.
Então, já que os exames não capturam o início, a ferramenta principal precisa ser o vocabulário do próprio corpo. Aprender a ler as luzes do painel. E pelo que eu vi, o primeiro dos cinco mensageiros, a primeira luz que acende é a energia, né? Aquela fadiga.
A fadiga. E precisamos separar muito bem a fadiga fisiológica da persistente. A fisiológica resolve com sono. Você tem um dia pesado, corre, dorme e acorda novo. A biologia funcionou.
E a persistente?
A persistente é a pessoa dormir 8 horas e acordar parecendo que foi atropelada. Os sistemas de energia estão sobrecarregados envolvendo mitocôndria, cortisol, tireoide.
Sabe que eu gosto de pensar nisso como a bateria do celular? Sabe quando o celular tem os 3 anos de uso? Ele marca 100% de manhã, mas se você abre um mapa, ele despenca para 15% do nada. O celular liga, mas não sustenta a carga do dia.
Excelente forma de visualizar. A estrutura celular está ali, mas a eficiência metabólica despencou. O corpo opera num modo extremo de economia de bateria.
O que nos leva para uma conexão muito lógica. Se falta energia, a gente tem que olhar por onde a matéria-prima entra. E isso aponta para o segundo mensageiro, que é o intestino. E confesso que eu achava que inchaço era só culpa de ter comido muito queijo, como ele vai muito além da digestão.
O intestino é o nosso espelho interno. Ele se conecta direto com imunidade e humor. Quando alguém normaliza ter a barriga estufada após prandial todo dia ou aquele esvaziamento incompleto, a parede do intestino, que deveria ser uma peneira fina, perde a tensão.
Ela esgarça, né?
Esgarça. E começa a vazar partículas grandes para a corrente sanguínea. O sistema imunológico olha aquilo, entra em pânico e ataca. Isso gera uma resposta em cadeia, a famosa inflamação de baixo grau.
Ah, entendi. Então, a energia que devia ir para o cérebro está sendo gasta lutando contra o próprio corpo ali na barriga.
Exatamente. O corpo tem um orçamento. Se gasta demais ali, falta em outro lugar. E aí entramos no terceiro grupo, que o material chama de os carteiros do metabolismo.
Pele, cabelos e unhas.
Isso. O cabelo caindo, especialmente nas têmporas e no terço médio nas mulheres, ou as unhas com estrias. Como o folículo capilar precisa de muita energia, num orçamento apertado, o corpo corta envio para as extremidades. Indica falta de micronutrientes ou problemas de tireoide subclínica.
Nossa, então não adianta passar creme caro se o orçamento interno está no vermelho. E o momento de reparo de tudo isso seria à noite, o que nos leva ao quarto sinal, o sono. O perigo de adormecer fácil demais, mas acordar exausto.
Adormecer em 2 minutos costuma ser sinal de exaustão extrema. As fases profundas do sono, o slow wave e o REM, ficam comprometidas. O corpo dorme em hipervigilância.
E a faxina não acontece.
Não acontece. Isso afeta o reparo celular e a memória. E se o lixo tóxico sobra no cérebro, a gente chega no quinto mensageiro, humor e cognição. Irritabilidade difusa, pequenos esquecimentos, a névoa mental.
Só que aí eu vou fazer um contraponto prático. Muita gente que nos ouve pode pensar, ah, mas passados 40 anos, ou estresse do trabalho, explica esquecer a chave, ou caiu o cabelo. Como saber que não é só a idade cobrando preço?
É o argumento mais perigoso. Aceitar a degradação rápida como idade é ignorar a inflamação sistêmica. O cérebro não é uma ilha isolada. Ele responde às variáveis metabólicas do corpo todo.
Vamos desempacotar isso porque a visão geral é impressionante. Isolados, uma unha fraca ou um esquecimento parecem coisas banais, mas o corpo funciona em rede. O estudo chama isso de padrão de sobreposição, né?
Sim, os sintomas não aparecem sozinhos. A paciente típica acorda cansada, o intestino prende, o cabelo cai há meses, tem baixa energia. É uma narrativa clínica coerente de desequilíbrio.
E o maior desafio é a lentidão disso tudo. O ponto de referência do normal vai sendo deslocado imperceptivelmente ao longo dos anos. A diferença entre adaptação e saúde que o texto traz é genial. O corpo tá usando reservas para compensar. Se adaptou ao cansaço, mas não tá bem.
É um modo de sobrevivência pura e custa caro a longo prazo.
Então, o que a gente pode fazer na prática para parar de mascarar o problema? O que ajuda e o que atrapalha, segundo o mapa de ação?
O que mais atrapalha é tratar um sintoma por vez. Trocar o colchão para o sono e tomar remédio para o intestino sem ver a relação. Ou se automedicar e esperar piorar.
E os passos práticos? Fazer um inventário de 3 meses, não é?
Isso. Registrar os sintomas por 2 a 4 semanas, anotando padrões de horários, ciclo menstrual. Levar esse diário escrito na consulta muda o jogo.
É, a nossa memória falha na frente do médico, mas o papel não mente. E sobre exames funcionais, quais são exatamente os que precisam ser solicitados?
É essencial pedir TSH, o T4 livre, além de ferro e ferritina.
Vitamina D e B12 também, certo?
Com certeza. E a PCR ultrassensível para ver o perfil inflamatório, que é fundamental. Além da glicemia de jejum.
E o texto cita aquelas red flags, as bandeiras vermelhas, de quando investigar imediatamente.
Sim. Fadiga persistente por mais de 8 semanas, que não melhora com repouso. Queda de cabelo anormal em mulheres acima de 35 anos.
Mudança de peso sem motivo.
Exato. Intolerância alimentar nova, que surge com névoa mental. Irregularidade menstrual associada a outros sinais funcionais. Qualquer sinal que passe de 6 semanas sem explicação é bandeira vermelha.
É uma amarração muito clara. O corpo não adoece de repente. E perceber essas sutilezas permite intervenções muito mais simples e menos invasivas. Isso é o que a gente chamou de verdadeira literacia em saúde no começo da nossa análise.
A biologia tenta nos alertar de forma persistente. Perceber os incômodos como dados importantes e não fraquezas normais é a chave.
Sabe, se o nosso corpo possui uma linguagem tão refinada e tão constante para nos alertar, a reflexão que fica para mim é: será que a vida moderna não foi desenhada exatamente para silenciar esses sinais? A cafeína em excesso para mascarar a fadiga persistente? Os antiácidos rápidos para silenciar o intestino?
É uma maneira de comprar nosso próprio silenciamento.
Talvez. Para quem nos ouve, o ato mais revolucionário de saúde hoje seja simplesmente ter a coragem de parar, fazer silêncio e finalmente escutar o que o próprio corpo está tentando dizer. Desejamos que toda essa exploração deixe uma pulga atrás da orelha e ajude na leitura da sua própria saúde. Foi um prazer e até a nossa próxima análise.